Você já parou para pensar nos segredos e desafios por trás de um lançamento digital? Com o crescimento do mercado de infoprodutos, a profissão de lançador e assessoria digital nunca estiveram tão em alta como agora. No episódio de hoje, Carla Pinheiros nos conta sobre estratégias de posicionamento nas redes sociais, lançamentos digitais, desafios e acertos nesse universo e muito mais. Agora em O Acordo Podcast.
Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do O Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast.
Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vou começar já pedindo para vocês se inscreverem no nosso canal. Estamos aqui na luta para conseguir chegar aos 1000 inscritos.
Que Deus quiser, quando esse episódio estiver no ar, a gente já tem 1000.
É, então, por favor, já vou começar já pedindo e agradecendo aos nossos apoiadores. Então, bora lá?
Bora.
Bora?
Você quer agradecer os patrocinadores agora? Então. Depois? Não, ia só para falar uma coisa para a galera. Galera, dá o like. Tá tendo bastante visualização, tá indo legal, só que assim, acho que a galera esquece de dar o like. Aí tem lá uns vídeos que a gente tá vendo que teve bastante gente que viu, teve até comentário, mas o like tá baixo. Não esquece de dar o joinha pra gente lá, que isso vale muito.
Não cai o dedo, gente. Colabora. Não é nem Pix que a gente tá pedindo ainda, né?
Não, ainda não, ainda não. Bora então, meu amor.
Então, muito obrigada, Embi Morumbi Polo Atibaia. Obrigado, Aerodynamics. Obrigada, Belly Pharma, farmácia de manipulação. Obrigada, Typhoon Shuri Center. Obrigada, tananana. Pablo Medina Filmes. E obrigada, Linderme Beleza que
Muito
Inspira.
Muito bem. Falando em Linderme, já passar o sanitizante da nossa convidada, que ainda não falei quem é. Estou na expectativa aqui.
Não, hoje a gente vai falar de um tema muito intrigante para as pessoas que estão na área. A gente vai falar dos segredos e desafios por trás do lançamento digital, da profissão, né, de lançador e dessa assessoria que consiste aí em infoprodutos do hoje... mercado. Então, assim... Tá tudo muito em alta, mas para qualquer infoproduto, para qualquer lançador, sempre tem uma equipe, sempre tem um anjo por trás ali para poder auxiliar nesta vida que não é fácil. Então, nós trouxemos a Carla Pinheiros hoje. Seja bem-vinda, Carla.
Olá, tudo bem, gente? Obrigado. Estou me sentindo honrada, né? Obrigado por estar aqui, porque, como eu falei, a gente sai dos bastidores... Eu falo assim, eu acho que eu tô um pouquinho nervosa, mas por quê?
Mas passa.
Porque eu sempre estive por trás dos bastidores. E você estar aqui e falar da minha trajetória é extremamente, assim, honrosa. Então, eu tô muito feliz. Obrigado, podcast O Acordo, por me convidar, Tabata, Danilo, pra falar um pouquinho dessa trajetória que eu percorri aí no mundo de assessoria, de lançamento, marketing digital, como me fez chegar aqui.
É muito gratificante pra gente, porque você dispor do seu tempo, de vir de São Paulo pra cá, graças a Deus a gente tá conseguindo batalhar aí, fazer uma boa trajetória aí com laços que a gente tá criando, que a gente se conheceu em São Paulo. Uhum. Mas é importante as pessoas saberem o quanto encanta essa parte dos bastidores, porque... Para muitas pessoas, elas veem um negócio acontecendo e acham que simplesmente ligou uma câmera, tá ali aquela pessoa e é isso. Subiu o arquivo, tá lá o curso dela. Vamos falar assim, de uma maneira simplista, só para as pessoas acompanharem o nosso raciocínio. Mas existe toda a estratégia, o posicionamento, o tempo que você cuidou, como fez a questão de maturar o expert, o especialista, para ele chegar onde ele está. E assessoria também de influenciadores, de pessoas do meio, independente do infoproduto. Então, é isso que a gente quer hoje, que você fale, conte um pouquinho para as pessoas entenderem que existe, sim, muito mais bastidor do que as pessoas realmente veem, estão acostumadas.
É verdade. Eu tava falando esses dias com uma amiga que é assessora, eu falo assim, dois lados deste mundo, quanto na assessoria, quanto no lançamento, quem é um lançador, quem é um expert. Se você é lançador e você é assessor, você sabe de uma coisa, que você é bastidor. Ninguém vê o seu rosto, ninguém ouve a sua voz, mas eles veem o seu trabalho, eles veem a sua estratégia, eles veem o seu posicionamento. Mas existe algo chamado ego, muito entre quem está, né, o influencer ou a marca ou o expert, Porque o ego é como ele esquecesse de quem está por detrás. Como que só a imagem dele é algo importante.
Eu sou só a estrela, né? Ela brilha, não, ela brilha, né?
É, não só a estrela, mas é eu que faço. Não, não é você que faz. É uma equipe, são pessoas que fazem, entendeu?
Só pra quem tá em casa e de repente não é desse mundo entender, uhum. Quando a gente fala de lançador, a gente fala como se fosse o empresário do artista. Então, o artista, uhum, que tá no palco que você conhece, ele tem como se fosse um empresário. É só, sim, pras pessoas entenderem. Sim. Então, o expert ou o especialista, ele é o artista. E você, na parte de assessoria ou de lançador, seria o
empresário.
O empresário. O empresário desse artista. Eu só tô falando de uma, sim, maneira assim, simples, só para as pessoas entenderem a colocação.
Sim.
Quando você falar, eles, sim, falarem, ah, então é disso que ela tá querendo dizer.
É porque, na verdade, gente, o que acontece? Aqui vocês vão falar com duas pessoas, né? A Carla assessora e a Carla lançadora. É, por que eu estive nesses dois mundos, né? Eu acho que seria legal primeiro eu contar um pouquinho a minha trajetória para me chegar no mundo do lançamento e eu no mundo
da
assessoria, né? Foi 2020, pandemia, né? Eu tinha acabado de ganhar meu filho. Eu entrei para este mundo do marketing digital, comecei a estudar sobre digital, o que eu queria falar. E quando eu comecei como uma mini influenciadora mesmo. Eu comecei como falar com o público, eu falava sobre maternidade, eu falava sobre os meus desafios da maternidade, então eu consegui ali um público sobre maternidade. Mas ao mesmo tempo, depois do passar do tempo, eu falei, agora eu preciso ganhar dinheiro, né? Porque só falar, não dá. Eu comecei a ser social media, entendeu? Então eu falo que digital é como se fosse também um CLT, né? É uma hierarquia, existe uma hierarquia no digital também, tem um, né, assim, lá embaixo, depois você vai crescendo, você é social media, daqui a pouco você é o estrategista, você é o lançador, você já não é mais o social media de uma empresa, você já tem uma agência, então você já vai crescendo, você vai mudando as escadas, porque na verdade cada escada é um processo que você vive. E depois de eu fazer social media, gostei deste mundo, aprendi muito. É aí onde eu comecei a lidar com pessoas, lidar com o cliente, que nada está satisfeito. Nada está satisfeito com o seu trabalho.
É.
Tudo tem que mudar. Não é assim, né? Então, você começa a lidar com pessoas que constantemente estão insatisfeitas com o seu trabalho. E você acaba se achando que você é ruim. Não é que você é ruim. É que, simplesmente, ele não entende, quer se posicionar, quer falar, sabe? E aí, eu falei, ah, então tá bom. Então, vou mudar isso daqui. Eu não quero mais ser social media. Aí, eu comecei. Como eu já tinha uma experiência, eu comecei a ser estrategista. Ou seja, comecei a vender só estratégia. Opa, perdi aqui. Comecei a vender só estratégia. Então, eu não quero mais fazer design, não quero fazer tudo. Vou fazer só uma coisa.
E, inclusive, hoje o social media, ele não necessariamente faz o design, né?
Não, não mais. Mas antes era fazer tudo, né?
Eu acho que essa parte do cliente, vamos falar, eu adoro falar essa parte. Hoje tá mudando um pouco. Acho que a gente sofreu, né? Eu e a Tal tá com anos de agência, a gente sofreu mais porque hoje a informação tá muito mais fácil pro cliente, né? A internet tá na mão de todo mundo. Então ele consegue comparar e ver as coisas. Então você consegue hoje argumentar melhor pro cliente poder ver. Mas isso que você falou é um relato que muitas agências, a gente sofreu por muito tempo. A gente achar que não tá bom o nosso trabalho porque o cliente nunca tava feliz, nunca tava satisfeito e ele queria mudar. Aí hoje eu consigo entender e explicar para o cliente, a Tava tá principalmente nisso, que assim, o cliente ele entende do negócio dele. E nem sempre o negócio dele tem que ser passado para quem, para o consumidor final, para quem vai comprar, da maneira que ele acha que deve ser passado. Que nem a gente até comentou com o professor de marketing que estava aqui num outro episódio. O cara, às vezes, ele quer ser muito técnico. Aí ele quer mostrar pro técnico, só que ele não tá vendendo pro outro concorrente dele, pro outro técnico, ele tá vendendo pra uma pessoa leiga, que ela não quer saber como que foi feito essa caneca. Ela quer ver uma caneca bonita com design legal. Ah, eu não quero saber se foi de porcelana, quanto tempo ficou no forno. Não, não é isso. Então, hoje, com o marketing mais assim, aberto, que a gente fala de marketing digital, até no outro episódio, né? Marketing é marketing, né? Eu acho que ele tá só evoluindo cada dia que passa. As pessoas conseguem ter não seria parâmetros, elas conseguem olhar. Então, assim, a Carla faz tal coisa, eu vou modelar o que a Carla faz, eu vou fazer assim. É, ah, o fulano faz de tal maneira. Antes não, né? Antes era muito
engraçado. Engessado. Eu viajei, né? A Carla falando dessa questão aí de que social media é complicado, porque, enfim, às vezes o cliente não está satisfeito. É, eu tenho um cliente que já há uns 2-3 meses tem reclamado das vendas, né? Que está muito oscilante. Aí nós fizemos uma apresentação para ele baseada em mudança.
Uhum.
Tipo assim, se já não está dando certo do jeito que está, vamos fazer uma mudança aqui para ver como é que funciona e ver se de repente dá uma aquecida. Uhum. Já que vamos tentar uma estratégia diferente.
Uhum.
Apresentou para o cliente. Já falei que não é isso que eu quero. Não é isso que eu gosto. É, eu quero do meu jeito. Então, assim... Como, até onde é o lado certo e o lado errado? Porque se a gente já sabe que, do seu jeito, Carla, com a unha vermelha, não está dando certo, por que a gente não tenta um rosa? Já que você está vendo um mês no negativo, 2 meses no negativo, vai esperar o terceiro, o quarto? Você gosta do vermelho. E se, de repente, o rosa é o que vai atrair o teu consumidor? Então, coisas assim que a gente tem que parar para pensar... ponderar e que no momento e na hora oportuna, às vezes, a gente também tem que se colocar e falar, né?
Sabe que uma vez eu fiz com um cliente, eu tinha um cliente que era de um nicho, então eu nunca pegava um cliente, quando eu era social media, do mesmo nicho. Só que tinha um cliente que eu fiz questão de pegar do mesmo nicho. Por quê? Porque ele não queria fazer do meu jeito, queria fazer do jeito dele. Então eu peguei do mesmo nicho. Apliquei a estratégia que ele não aceitava no outro. Ele passou a ver, né, a ver o que eu tinha pegado do mesmo nicho. Até achou ruim. Mas eu falei, não, é do mesmo nicho, mas a forma que vai ser abordado é outra. Que era a mesma que eu tinha trazido para ele a estratégia. E quando ele começou a ver resultados no outro nicho...
Aí ele quis mudar.
Por que no meu não dá? Eu falei, porque ela aceita.
É.
E aí, quando abriu a mente abriu a mente, vamos. Aí eu falei, eu decidi não continuar, por quê? Porque é onde tá, até onde você quer gastar a sua energia.
Eu também acho.
Então eu falei, já que eu não. Como eu já vi que a outra pessoa era muito mais aberta, tem um livro que eu esqueci o nome, mas eu nunca vou esquecer a frase que esse meu amigo, ele passou pra mim. Peça desculpas. Peça mais desculpas do que permissão. O pedir desculpas é você estar aberto, ter uma oportunidade de fazer e se errar, me desculpa, vamos acertar, do que toda hora pedir permissão.
É.
Você não tem, você fica parado, você fica estagnado, não acontece. Então, quando eu decidi encerrar esse contrato, eu continuei com outro nicho que foi muito mais além do que a gente imaginava, porque ela estava aberta. Mas é onde eu passei a enxergar, assim, a um modelo de cliente. Mas, olha, a gente vai falar mais pra frente a entender o modelo de cliente. Mas eu passei um bocado aí, viu?
Pra gente não fugir tanto, né? Mas ela me falou isso, eu já lembro. Na hora, eu acompanho muito o Vitor Damasio e ele fala... Vamos andar com quem quer andar, correr com quem quer correr. Exato. E parar com quem quer parar. Então, assim, quer ficar parado... Tá bom, vamos ficar parado, beleza,
eu gostei,
tchau.
Eu gostei dessa sua estratégia.
Correndo, vambora.
Gostei dessa estratégia sua de pegar um do mesmo área e mostrar o potencial que a gente pode fazer.
Exatamente.
Gostei dessa.
Uma pessoa que está aberta.
Sim, mas eu acho assim, nós também já fomos muito rabugentos, vamos assim dizer, né? Com algumas melhorias, com alguma... Ah, não precisa. Eu mesmo, há anos atrás, estava... Ah, não precisa estudar, não precisa fazer isso. É, parado no tempo, né? E depois eu fui correr atrás desse prejuízo que eu tava causando pra mim mesmo, né? A gente com o podcast, poxa, o que a gente mais consome agora é podcast. Eu assisto do melhor ao pior. Eu quero ter parâmetros, eu quero saber o que, que tá dando certo, o que, que eu tenho que fazer para.
Mercado, né?
Justamente, não é porque o meu é assim, é engessado, o meu modelo e eu não vou mudar. A gente já mudou tanta coisa já no meio do caminho. Sim. Tinha coisas que a gente não queria fazer, que a gente já começou a fazer, falou assim, não tem que ir pra esse caminho. É, não tá aquela pessoa relutante, sabe? Eu falo assim, não vou fazer. Eu era assim. A Tabata, menos, né? Agora, a gente tem que mostrar que... Acho que a gente conversou daquele outro dia também que a gente se viu, da questão de você estar aberto.
aberto.
Que você exatamente. Falou que agora vou voltar para a área dos especialistas. Ele tem que estar aberto, né?
Vamos começar falando do especialista ou vamos falar da
assessoria.
Parte... Vamos começar pela assessoria?
Isso, que é onde eu comecei, assim, da estratégia...
Desculpa, então vamos rebobinar. Volta, ela saiu do social media.
Rebobinar, já dá para saber que é velho mesmo.
É, vendi porque estratégia. A gente viaja aqui.
Aí eu comecei a vender só estratégia.
Tá.
Né, então... A pessoa já tinha um social media, ela já tinha uma equipe, eu entrava nessa equipe, estudava o mercado, estudava o que ela queria, a comunicação que ela queria, entregava para a estratégia para aquela equipe e aquela equipe continuava
executava.
Com aquela executava. Então, era uma estratégia, podia ser para 3 ou 6 meses, depende muito, variável, né? Depende muito qual curto ou longo prazo, depende muito daquilo que você quer construir. E aí, onde surgiu uma oportunidade para mim fazer assessoria de um participante que se chama Casamento às Cegas, da Netflix. Ele é o primeiro reality do Brasil, mas ele já existe nos Estados Unidos. A Netflix...
Eu quis assistir, ele não quis.
Ai.
Vai assistir agora.
É legal, assim.
Vai assistir agora.
Aí eles trouxeram pro Brasil, né? Então, ele é o primeiro, a primeira temporada. E essa pessoa que me chamou para ser... Então, assim, para mim fazer assessoria, já me chamou no olho do furacão. Por quê? Ela estava sendo extremamente cancelada na internet. Extrema. Páginas de fofoca, Léo Dias, várias revistas de jornais na internet. Então, assim, olho do furacão mesmo.
Não tinha nada a favor da pessoa.
Nada. Então, eu entrei para começar a fazer...
Apagar incêndio.
Apagar incêndio. Fazer, na verdade, era... como a gente chama de... Estratégia de... Aí fugiu a palavra.
Reposicionar?
Não.
Não sei o que de crise, não é isso?
Isso, gestão de crise.
Obrigada.
Gestão de crise. Pronto. Tá, calma.
Lembra?
Vamos
gestão
tentando.
De crise.
Tentando. Vai tentando.
A gente já entrou lá com gestão de crise. Realmente, literalmente, uma crise grande.
Botão vermelho lá, assim, ó.
Sirene.
Tava lá, como é que fala? No Triângulo da Bermuda, só com uma boinha lá. Só boinha de braço, bateram lá. Tem que ser alguém te tirar ela de lá.
Aí a Carla foi chamada pra tirar a pessoa de lá.
Exatamente.
E aí?
Eu entrei nessa
saiu,
pra...
Tá
pra entrar, assim, vamos entrar pra ganhar, né? Vamos entrar no jogo pra ganhar.
Lógico.
Era tipo, nós contra o mundo. Literalmente, contra todas as páginas de fofoca. Mas a gente tinha um ponto de luz ali que acreditava que ia dar certo, né? Sentamos com esse assessorado... Né? Eu entrei com uma parceira também, que ela já é até experiente na área. E a gente ali alinhamos com ele o que a gente iria fazer, se ele estava de acordo, assinou o contrato.
E disposto a sair dessa crise.
E começamos a inserir aí onde vai os bastidores. Começamos a inserir em podcast, um jornal aqui, né? Uma matéria ali. Por quê? Para as pessoas começarem a ouvir.
O lado dela.
O que tem pra falar. Porque assim, gente, assim, eu entrei no olho do furacão e eu aprendi muito com essa assessoria. Que as pessoas acreditam o que elas querem ou simplesmente uma única palavra ou frase. E o quanto a internet, esse mundo de haters, elas batem sem ver o outro lado, independente do que está mostrando. Exemplo. Casamento às cegas. Eu não tenho um contrato assinado com ninguém, então eu posso falar o que eu quiser aqui.
Fique à vontade.
Casamento às cegas. Ele é um reality totalmente gravado. Ele é um reality editado. Então ele podia mostrar o que ele quisesse. Se você aí assistiu Casamento às Cegas, você sabe, né, como foi. Você teve o seu preferido, você teve a pessoa que você odiou, que você falou que macho escroto, né? Teve. Foi o que mostraram, foi o que você viu, o que você sentiu. Mas, e isso é o que eles querem, né? Pra você ver a estratégia do Casamento às Cegas. Eles não anunciaram em nenhuma plataforma. Nada, 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 nada. Não teve anúncio de... Não teve Instagram, nem tem Instagram, tá? Não teve Instagram, não teve anúncio de tráfego pago, não teve em jornais de páginas de fofoca, não teve no Google, nada. Somente apareceu lá, Casamento às Cegas na Netflix, que é a estreia.
Uhum.
Só. O que ele fez para dar um boom para as pessoas assistir? Eles precisavam colocar o mocinho e o vilão. Eles sabiam que as pessoas iriam comprar essa ideia, comprar uma briga, colocar um partido de lados, para que as pessoas falassem desse assunto. E as pessoas falando desse assunto em páginas de fofoca
daria repercussão necessária.
Daria repercussão e as pessoas iriam assistir. E o Casamento às Cegas foi o número um durante uma semana.
Na Netflix. Eu vou te falar que eu parei de assistir Big Brother, que eu assistia. Depois que eu comecei a assistir 24 horas o pay-per-view. A gente deixava na agência. Aí, o que você via editado, você falou assim, mas peraí.
Totalmente diferente.
Não, estão querendo realmente... Estão jogando esse na fogueira.
Com certeza.
Estão colocando esse como bonzinho. Não, a história não é bem assim. Aí, a Tabata e a gente prestava muito atenção, assistia mesmo. Eu falei assim, mas gozado. O que passa, tanto é que a gente, né, falava assim, não é possível. Às vezes, saía uma pessoa que a gente falou assim, não é possível. Fizeram com que ela saísse. Porque o que ficou, se tivesse mostrado tudo de uma outra maneira, então, isso lá atrás. Agora eu não sei como tá, porque eu não tô assistindo como que eles estão, se eles estão ainda tentando dar essa manipulada ou não, né?
Infelizmente, as pessoas, elas assistem reality em páginas de fofoca. Elas veem...
Acompanham por partes.
A página de fofoca e elas tomam partido ali. Então, ela tem vezes que ela nem acompanha, nem no... É assistido na TV aberta e nem na íntegra, que é o 24 horas. Uhum. Ela vai na página de fofoca, vê o que tá acontecendo, toma um partido, vai nas redes sociais dela, comenta, porque é aquilo que estão falando, né? Aquilo que faz sentido para ela. E foi isso que aconteceu no Casamento às Cegas, né? Qual foi o divisor entre os homens e as mulheres? Entre o feminismo e o machismo, né? Foi essa pauta e foi essa discussão. Psicólogas, analistas surfaram na onda em análise de o comportamento de cada participante, como era relacionamento, principalmente quem fala sobre relacionamentos tóxicos, né? Pessoas que têm perfil de abusador. E foram taxados, né? Uhum. Essas rotularam essas pessoas de abusador em coisas de 10, 20 minutos, sabe? Quem é do bastidor sabe quem é quem. Eu sei quem é quem ali, quem realmente tem o perfil, porque eu vejo vi além das câmeras.
Mas quem não acompanha, pega o que quer.
Mas exatamente. Quantas no Big Brother mesmo teve pessoas que foram expulsas da casa por determinados assuntos, assim, A gente que assistiu na íntegra teve um que a gente viu e falou, realmente, né, correto, uhum. Deveria ter acontecido isso. Só que as pessoas que você falou, né, pensando agora, as pessoas, ela realmente, que nem às vezes, ela nem tem Netflix, ela nem acessa na Netflix,
não,
mas
pega.
Ela pegou uma matéria, já tomou dor daquilo, Sim. Já tá falando que hoje tá muito preocupante a internet por conta disso.
O acesso tá tão
Os
grande.
Os haters, eles batem, eles não sabem nem o que eles estão falando. Às vezes é uma coisa que saiu errada ali, ou que aconteceu, muitas pessoas são culpadas, uhum. São erradas, fazem tudo errado. Só que você acabou de falar, tá rotulando muito rápido, e a pessoa, às vezes, ela não tá conseguindo nem se defender mais.
Sim.
Mas volta, eu quero que ela fale da questão
desculpa,
da assessoria.
Desculpa, tá bom.
Eu quero que
Perdona.
Ela fale.
Tá vendo?
Bora.
E aí, assim, eu tive essa experiência, fizemos um posicionamento estratégico, posicionamento de imagem. O que é posicionamento de imagem? É quando você quer inserir aquela pessoa naquele determinado... aquela imagem que a gente cria, acaba criando, gente. A gente tem que criar, infelizmente. Se uma pessoa está em uma gestão de crise, lógico, eu analiso o melhor lado dela, eu vejo o melhor lado dela, eu vejo que aquilo ali faz muito sentido para aquela imagem que eu quero construir e as pessoas comprar aquela imagem de aquela pessoa. Porque a imagem dela já está totalmente destruída no olhar, no perfil que foram colocados. Então, eu faço essa análise dessa pessoa, eu faço perguntas, eu... Vou assim, comendo pelas beiradas, né? Como dizem os mineiros. Você vai tentando entender se é somente uma máscara, se é real, se aquilo que as pessoas estão falando realmente é verdade. Se o meu sentir, se a minha visão é diferente do que as pessoas estão falando, então eu crio em cima daquilo que eu fui analisando para aquela imagem seja aceita para aquelas pessoas. Porque se você quer que aquela pessoa ela seja inserida, vamos dizer, a pessoa foi lá para o reality, então ela está sendo vista, seja o amado ou odiado. Então, se ela está sendo odiada, se ela quer ser vista por marca, se ela quer ser vista como influência, ela quer passar, né, a ter uma visibilidade, algo que seja rentável, a gente precisa reconstruir, né? E aí, fiz essa construção de imagem para essa pessoa, para que ela as pessoas possam ver ela de outro olhar. Deu certo.
E como é que você fez a conexão da assessoria com o lançamento?
Como foi?
É, porque...
Porque, assim, eu entrei...
Foi o que você falou, você foi pulando...
Pulando.
Pulando, entre aspas, né? Você foi percorrendo todos os processos...
Exatamente.
Que estão envolvidos dentro da parte do digital.
Digital.
Mas como é que você conectou a parte da assessoria com o lançamento?
Porque eu senti que eu já estava em todas as atmosferas. Eu estava no mundo de influencer... Eu estava no mundo de marcas, porque eu também fiz assessoria de marcas, eu fiz posicionamento de marcas, só que eu não estava no mundo dos especialistas, dos experts. Aí onde eu comecei a inserir, falei, eu quero estar em todas as atmosferas no marketing tal. Eu quis, me propus a isso, né? Então eu comecei lá como social media, mas é socialmente diferente de lançamento.
Sim.
Então eu passei a entrar neste mundo assim, um influencer, ele... Né, ele tem, ou fazer uma assessoria para alguém, mas é olhar, nossa, essa pessoa ela tem algo a mais. Ela tem algo que pode ser lançado. Ela tem um produto. Então você entra como estrategista, como assessora. Aí eu falei, agora eu preciso entrar como lançadora também. Porque se eu tenho alguém que tem uma boa visibilidade, que ela tem um bom posicionamento, ela já tem um público, e olhando para um lado que pode ser algo que possa ser lançado, seja um produto, seja algo que a gente posicione algo entre aquilo que faz sentido para as pessoas que já acompanham, preciso estudar mais sobre lançamento. Eu passei a estudar mais sobre lançamento. E aí eu comecei a fazer lançamentos orgânicos sem estudar profundamente o marketing digital. Aí eu comecei a lançar do jeito que eu sabia, o que eu tinha. Já tinha conhecimento de social media, já tinha conhecimento estratégico de digital, porque você sempre tem que estar estudando. Então, já tinha uma base, já tinha um norte, né?
Qual foi o primeiro produto que você lançou?
O primeiro produto foi sobre emagrecimento. Sobre emagrecimento. Porque eu fui mentorada dela, vivenciei esse produto, palpei, né, aquilo, sentir
tava
real.
Tava validado,
e aí eu propus para fazer o lançamento dela. E foi o meu primeiro lançamento orgânico. Essa foi a parte orgânica, totalmente orgânica. A gente fizemos um encontro presencial em Ubá. E a gente fizemos mais ou menos... Tinha mais ou menos umas 50 mulheres. 50 mulheres. Para que elas possam estar lá, né? Então, assim, com o meu olhar de sentir o produto, de ter vivenciado, eu entreguei sentir, né?
Sim.
Uma das coisas que eu descobri, assim, no lançamento, como lançadora e estrategista, o ponto principal é você acreditar naquele produto. Se você não acredita no produto e nem no especialista, você não cria.
Não adianta, tá derrapando. Você sabe que você não foi muito com a cara. Gente, com a cara não é da pessoa, mas aquele produto pra você não tá bom, você não tá se sentindo satisfeito.
Foi o que a gente comentou.
Como é que você vai acreditar naquilo?
Foi o que a gente comentou outro dia. É você vender até aqui mesmo, no próprio episódio aqui, no podcast. Você ser patrocinado por alguém ou você apoiar alguém, você tem que acreditar na marca que você tá apoiando.
Exatamente.
Não adianta eu falar que eu tô tomando a água X, mas eu não tomo essa água. É só pra parecer que... Antigamente era muito isso, né?
Era.
Que tinha os comerciais que a...
Parceiro de vocês. Se eles estão sendo parceiro de vocês,
justamente.
Porque eles acreditam no podcast.
É.
Eles entendem a comunicação que vocês estão trazendo, a diferença que vocês estão trazendo em cada episódio, com cada pessoa, né? Eles não querem só... lógico, eles querem trazer a exposição da marca. Mas além da exposição da marca, eles querem vincular a algo que faz sentido para eles. Faz, e o podcast também faz sentido para eles.
Que é justamente
que
isso.
Que eles querem alavancar exatamente que querem... o negócio, a educação, o empreendedorismo.
Justamente,
entendeu?
Quando a gente trabalhou, eu estava com festas, eventos, a gente às vezes ia atrás de patrocinadores e falava, ah, não quer patrocinar. Hoje eu entendo que a pessoa, não é que ela não quer patrocinar, às
não
vezes aquilo ali não faz sentido para ela.
É a mesma coisa o lançamento. É, tem pessoas que ela... Sabe que aquela pessoa ela é boa como professor, como vendedor, mas ela sabe que aquilo que ela está falando é mentira. E acontece muito isso no mundo do lançamento. Uhum. Elas vendem produtos mentirosos porque ela não vive o que, podemos dizer, que pregam.
Essa seria a maior dificuldade, tanto da parte... Falando agora do lançamento, do infoproduto, a maior dificuldade seria essa... Profissionais no mercado com o qual não validam e não acreditam, que deixa transparecer essa questão de mentira, de que está vendendo um negócio.
É que agora tá. Não, agora na verdade, amor, está acontecendo o seguinte.
Está peneirando, né?
Está peneirando, a guruzada vai começar a dançar. Por que está acontecendo? Quando veio a pandemia, veio tudo, todo mundo começou a lançar e vendeu, teve gente que ganhou rios de dinheiro. Nossa. Rios de dinheiro vendendo porcaria. Vamos ser sincero.
Ai, gente, faz um...
Vou falar.
Fazem um Photoshop com resultados, com carrão.
Não, mas posso falar? Eu não vou falar, lógico, nunca quem é. Mas não vou nem dar, nem dar muito...
Vai lá pra família.
Polêmica.
Eu peguei a pessoa...
Vai pra Alphaville, aluga casa, coloca 50 negros lá.
Aí resolve. Ó, o que aconteceu? Aí a tal... acompanhando uma pessoa e blá, 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 e a pessoa voando, não sei o que, em carrão, e viajando, não sei o que. Aí eu olhei, eu falei assim, tal. Tomou uma foto da pessoa, eu falei assim, essa é a casa da pessoa? Ela falou, é. Você viu dentro do armário? Ela falou, o quê? Eu falei assim, são copos de requeijão. Ela tava toda brincando, você não viu isso, né? Eu falei, vi. Ela falou assim, mas e daí? Eu falei, não tem nada contra, mas não sustenta o que ela tá mostrando na rede dela.
Depois falam que homem não repara, gente.
Aí, a Tata, você, não sei o que, eu falei assim, é verdade, assim, não, nada contra. Eu também tenho copo de requeijão em casa, isso, não, essa não é a questão, mas não sustenta.
Mas o que vende.
Não temos mais?
Não temos.
A Tata jogou fora.
Não, não temos. Pelo menos isso eu tenho orgulho, não tem copo, nada contra, tem gente que adora.
Mas mudou aí.
Aí eu falei assim, poxa, peraí, não sustenta o que ela tá fazendo. Dito e feito, passou.
Deu um round aí, deu um tititi e perdeu força.
Então, aí, o que eu falei pra ela? Eu falei, tá, ó, tem que... A peneira agora, ela veio. Cara, mas tá muito forte
tá,
agora.
As pessoas hoje, elas sabem o que é lançamento.
Ó, nós estávamos
juntos
na LX, que foi de lá que a gente se conheceu. Aí você vê quantas pessoas despreparadas tem.
Muitas.
Sabe, que acha que vai poder fazer alguma coisa, porque todo mundo vê a guruzada fazendo as coisas e fala assim, nossa, eu vou lançar um produto e vou vender 50 mil em 3 dias.
Não, elas acham que vão fazer. Primeira coisa, eu acredito...
Eu acho que tem que acreditar,
tiro o chapéu
sim.
Já pra isso. Acha que vai fazer, então ótimo, se pôs no papel de capaz. Vai lá fazer, sim, só que as pessoas não persistem.
Mas agora também tá sendo
porque,
ultra.
Porque, infelizmente, até o que o Marcos Paulo fala lá, as pessoas falam, ah, mas só vende R$2.000, só vende R$3.000. Às vezes a pessoa ganha um salário
por
mês e fez
pessoas,
um a mais.
As pessoas acham que você vai lançar e você vai já fazer 7-1, 5-1, 6-1, 3...
100 mil, uhul.
Gente, não é assim.
Não é assim.
Por favor, explique para a nossa audiência que não sabe o que é o 7 em 1, 6 em 1, não é jogo da Alemanha e do Brasil, não.
5 contra 1, eu sei, se precisar falar.
Explica pras pessoas.
7 em 1, depende, 7 em 1, 2 em 1.
É que é nomenclatura que quem não é do digital não sabe.
Não entende, é você fazer um número de... número
de
vendas em um dia, né? Em menos de 24 horas. Exemplo, 5 em 1 é 10 mil, né?
É 10 mil,
10
em, um
mil
dia.
Em um dia.
6 em 1
é 100 mil em um dia.
7
em 1, 1 milhão em um dia.
Brasil e Alemanha.
Brasil e Alemanha.
É o que as pessoas, elas... É o que o guru fala, né? Você pode vender em 7... Como fazer, né? 7 em 1 e 1.
Você tem alguma pessoa próxima a você, não fala nome nada, que realmente fez?
Eu?
Que não é papo de...
Sim.
Igual Telecena, sabe? Que as pessoas falam assim, ai, ganhei na Telecena. Mas você nunca conheceu ninguém que ganhou na Telecena. Então, você conhece realmente alguém que fez.
Sim, claro.
Eu fiz 7 em 1 várias vezes.
Com certeza.
No FIFA, você também não fez, Vini? No FIFA?
Fez, o nosso último lançamento a gente fez 5-1.
Então, não tá ótimo?
5-1.
O que eu falo pras pessoas assim? As pessoas querem milagre.
Teve um até em dólar, né?
É.
Foi dólar. Teve um.
É, isso é chique.
Isso aí ela não conta, gente.
Eu falo assim, as pessoas querem milagre, cara. Aí a pessoa, ela tem um, às vezes ela tem até realmente um produto bom. Só que o que eu acho legal, que eu achei sensacional do Marcos Paulo na LX, é essa conexão com o especialista e o lançador.
Exatamente. Cada um no seu quadrado.
Porque o que acontecia? Às vezes o especialista era muito bom e pegava o lançador picareta. Certo? Ou o lançador...
Vice-versa.
Ou vice-versa. Até o especialista não era bom e esse lançador picareta chegava e falava assim, não, vamos vender. Aí fazia pra pegar dinheiro pra conseguir...
tem os que não são picaretas.
Tem, claro. Tem os dois, não tô generalizando.
Eles não são
bons. Eu tô falando, é a conexão que ele faz, que ele junta um monte de pessoas no mesmo ambiente pras pessoas fazerem um network, se conhecerem ali e ali filtrar. Porque você tá na internet lá, você, o Danilo, resolveu que ele sabe fazer pulseira. Aí, nossa, eu começo lá a falar de pulseira, daí meu Instagram começa a crescer, as pessoas querendo comprar pulseira, aí vem uma pessoa, fala, eu sou lançador, eu não conheço a pessoa, eu não conheço nada, a pessoa vai, me promete, eu sou uma pessoa mais simples, ele me promete um monte de coisa no qual eu acredito, e a hora que eu vejo, nada daquilo é verdade. Por isso que você já falou desde o começo, tá filtrando, vai ficar difícil.
Vai ficar difícil. E uma das coisas, assim, referente a lançador, que a gente tá falando, né, e especialista. Eu falo assim, que existe muito especialista que quer se colocar no lugar de lançador. Já aconteceu isso comigo. Ele é especialista, a gente fechamos uma parceria, ele não deixava fazer o meu trabalho, lembra lá do social media? Uhum. Também tem especialista que também não deixa você fazer o seu trabalho, porque ele entende. Só que assim, tá, então por que eu estou aqui? Então eu não preciso estar aqui. Você já quer fazer tudo, você quer estar do seu jeito, porque... Ah, eu entendo
mas
do
é
formato,
porque...
assim, assim,
mas
assado.
Mas é porque entende, é porque o perfil dele é centralizador.
Então, aí onde tá? Onde... A gente vai chegar nesse do que eu descobri sobre o especialista. A como estruturar agora um especialista, modelo de especialista pra mim. Eu já apanhei muito, já chorei já muito. Já chorei. Já entrei
hoje,
em crise de ansiedade.
Você pode escolher, né?
Hoje sim, mas eu já entrei em crise de ansiedade por um especialista, por, né, de chorar e falar, meu Deus. Porque eu não estava sabendo escolher só o especialista certo. Eu não estava entendendo quem eu sou. Porque para você, gente, trabalhar com pessoas, primeiro você tem que se entender. Quem você é? Qual a sua forma de comunicação? Qual o seu arquétipo? Eu tenho estudado muito sobre arquétipo. Isso tem me ajudado muito. É uma das coisas que eu dou muita dica para as pessoas que estão começando. Seja você especialista, você lançador, você assessor também. Você que quer ser um influenciador, estude quem você é primeiro. Entenda qual é a sua forma de comunicação. Você é oral, você é um esquizoide, né? Que fala, masoquista, psicopata, né? Não do lado ruim. Mas você é uma pessoa que é rígida, ou você é um governante, você é oral. Entender como é a sua comunicação, porque quando você se entende, você consegue entender agora o outro. Aí eu passei a entender, olhar quem é aquele especialista. E detalhe, eu descobri que eu estava... Uma das coisas que mais doeu foi quando eu entendi que eu estava buscando... Estava tendo o mesmo tipo de especialista. Alguns davam resultado, outros não, mas me frustrava sempre no final. Porque chegava no processo, era muita treta, muito problema, muito mimimi. O outro não deixa você fazer o seu trabalho, porque ele quer centralizar, ele quer mais permissão. Mesmo que ele soubesse do lançamento, ou mesmo se ele não soubesse.
É mais a questão do papel, né? Às vezes o especialista, ele vira e fala assim, sou eu que estou ensinando, eu
Nossa,
que sei.
Já
como
ouvi
é
muito
que
isso.
Você está determinando o que eu tenho que fazer no decorrer
já
do dia?
Muito.
Porque você vira, eu falo, né? Lançador é virar pai e mãe. Que você tem que
psicólogo,
fazer.
Psicólogo, coach.
Você tem que passar lá o script, viu? Fez isso. fez isso, olha, você quer o resultado X, eu preciso que faça. Ah, mas hoje eu não tô com vontade. Então, mas você tem que fazer.
Tem que fazer.
Tem que fazer. Tem é um processo fazer. Dos dois.
Ah, eu não quero fazer live. Tem que fazer. Eu não posso fazer isso por você. Eu posso montar pra você.
Sim, é o que eu falei pra Tabata há um tempo atrás. A gente foi na primeira vez, né, no LX, a gente foi duas vezes. Aí eu falei pra Tabata. Aí a Tabata tava fazendo as coisas do Instagram dela, tinha parado. Eu falei, Tabata, eu não posso fazer por você, né? Você que tem que fazer. Aí quando a gente foi no segundo, porque a gente até teve uma ideia, porque a gente tava com alguns clientes, com potencial de especialista, sabe? Ah, quando eu cheguei lá, então a segunda vez eu falei assim, Tauta, não é pra mim. Aí eu peguei tudo que eu aprendi, apliquei aqui no podcast, sim, como lançar o produto, eu e a Tauta, a gente colocar a nossa cara, porque isso aqui é uma exposição muito grande, não parece. As pessoas falam, ah, é pra aparecer, não é pra aparecer não. Você tem que estar sabendo o que você tá fazendo aqui,
com
sabe?
Certeza.
Porque o nosso, a gente começou pelo lado mais difícil, porque se fosse pra ficar mostrando bunda aqui, ficar falando besteira, putaria, o canal cresce rapidinho. Agora, conhecimento, são poucas pessoas que querem buscar.
Com
então,
certeza.
Assim, trazer pessoas como você, que é do ramo, que sabe o que tá falando, que tem propriedade no que tá falando, é muito mais difícil do que você trazer um cara pra contar uma piada aqui,
sim,
ou um cara pra falar qualquer besteira, sabe? Então, a gente foi pra um lado diferente. Nada contra os outros canais. Cada um,
sim,
tem o seu propósito, a maneira. Eu sou piadista pra caramba, mas não sei trabalhar como isso. Não sou humorista. E admiro um monte de podcasts que são disso. Só que eles são mais fáceis de você conseguir um público. Por quê? Porque o nosso é muito nichado, né? O que a gente tá querendo fazer é nichado. Mesma coisa dependendo do especialista que você pega.
É mais fácil encontrar pessoas que querem se distrair do que querem aprender,
sim,
né?
Sim, muito mais
com
fácil.
Com certeza.
Então a gente chegou nesse ponto.
A gente
ponto.
Vê hoje em muito Reels. Conteúdo, vamos ver parte de conteúdo. As pessoas, elas se tiver uma dancinha, elas param pra ver.
Gente,
se tiver
o TikTok,
alguém falando, explicando, ela pula.
O TikTok cresceu monstruosamente por conta disso. Então, daí eu falei pra ela, daí quando voltando do que eu tava falando, pra não perder só o raciocínio, quando a gente chegou lá e eu vim no carro falando com ela de noite, eu falei, tá, não é pra gente. Não quero ser babá de ninguém, eu não quero cuidar de especialista nenhum. É muito difícil, eu tenho pavio curto, eu não vou conseguir fazer uma coisa dessa, porque assim, é ser pai e mãe.
É, aí onde tá? Eu gosto de lançamento, eu sou tipo sanguínea. Tenho colérico, né?
Ele é sanguíneo, eu sou colérica.
É, eu sou sanguínea e eu só tava pegando colérico. Então era bem...
Ah.
Tá!
Pra trabalhar ainda.
Exatamente.
Pergunta pra ele como
só
é que ele sofre.
Uma das coisas que a gente tava falando ontem lá no LX Club é que, sabe quem faz o negócio acontecer? É o colérico. É o colérico.
Ah,
é
ela
pessoa...
que faz aqui isso aqui acontecer.
É o executor. Você precisa ter um executor. Só que aí onde tá? Você tem que entender-se mais profundo. Tá, ele é executor, ele é dominante... Mas como agora eu vou passar a me posicionar com ele para que a comunicação seja o mais assertiva possível? É saber ceder. Saber se aquela pessoa ela está disposta a ceder e você também. Ceder na hora de você ter que falar, na hora de você explodir, porque explodir, eu sou muito emotiva. Então, eu passei a mudar ele, mudar a mim. Se eu quero estar mais nesse mundo de lançamento, ou eu sou especialista, ou eu continuo sendo lançadora e continuo fazendo o negócio acontecer, ter certos tipos de perfis que eu preciso que façam acontecer, mas também moldar. Fazer que aquele especialista, ele está disposto a ser moldado também.
É difícil ter colérico que ouça.
A Tava tá não escuta nada do que eu falo.
Né? É difícil e você ainda sendo mais assim, tranquila, né? Para um colérico, às vezes, para poder virar e falar assim, eu vou ouvi-la, são poucos. Acho que era por isso que você estava sofrendo um pouco.
Mas aí onde tá? Eu coloquei no meu papel que eu posso ter um colérico, mas é o colérico que sabe também lidar com as suas emoções, que tem inteligência emocional. Se ele não tem inteligência emocional, eu não quero nem conversa.
É.
Sabe por quê? Porque senão a gente vai ficar batendo... Como é
dá
que
dá murro e ponto de faca.
Martelando...
Dá murro e ponto de faca.
Tem um de martelo
não,
também.
Não, aí é
prego.
Outra coisa.
Não.
É o prego que se destaca martelado.
Não,
tá no...
tem outro também.
Então não sei.
Mas
prego sem ponta? Sei martelando lá. Prego sem ponta.
Nunca vi essa aí, maluco.
Essa eu não vi.
Até o Vinícius mandou ali. Põe no Google, se tiver, a gente...
Me dá um café, Vinícius.
Mas é exatamente isso, é entender que senão eu vou ficar tendo o mesmo círculo. E era isso que eu estava tendo. O mesmo círculo de clientes que eu estava me desgastando emocionalmente. Eu tinha um desgaste emocionalmente absurdo.
Você se cobra demais, cara?
Não.
Não mais?
Não.
Ou antes você se cobrava?
Não. Não? Nunca fui me te cobrar, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Não falo, eu tenho que ser a melhor. Não, eu faço aquilo que tem que ser feito.
Certíssimo.
Entendeu? Mas eu não me cobro ao ponto de não dormir. Não. Eu não tenho aquela crise de ansiedade porque eu não consegui dormir.
Você é, então eu entreguei. Por isso que eu perguntei, que a gente é sanguíneo, é igual. A tal, ela se cobra demais, né?
O colérico, ele se cobra demais.
Demais, demais. Ela tem que...
Nada tá bom.
Tem que ser melhor.
Ela tem que entregar muito mais do que ela pensou.
Porque é o seguinte, você é perfeccionista. E o perfeccionista, ele não vai pra frente. Sabe por que ele não vai pra frente? Porque ele fica querendo que tudo seja... perfeito. E não vai ser perfeito. Gente, lançamento não é nada perfeito, tá?
Se começar perfeito, é errado.
Exatamente. Me fala qual é o lançamento perfeito que eu quero ir aí e eu quero falar com você.
Vai estar errado.
Porque lançamento perfeito não existe, cliente perfeito não existe, trabalho perfeito não existe.
Aproveitando o gancho, senhores que conhecerem algum lançamento perfeito, já deixe aqui nos comentários deste vídeo.
O telefone, vamos entrar em contato.
Aproveita e dê o like, que daí a Carla vai entrar em contato, viu? Pra saber que perfeição toda
não,
é essa.
Não, porque exatamente. Eu falei pra Tata, quando a gente foi começar o podcast, porque tem que fazer tal coisa, no começo a gente tava muito exigente, foi larga a mão.
Não, mas assim, ó, ele é necessário. Por quê? Porque se você fazer também de... você vai fazer de qualquer jeito, ele vai. Tem um olhar mais clínico de, não, peraí, dá pra fazer desse jeito mais legal, dá pra fazer mais certinho.
Uhum.
Aí ele traz você, o sanguíneo, pro lado mais conscientizador de tipo, não, realmente, vamos fazer dessa forma. Mas o extremo não dá.
Não
Danilo
dá.
Danilo falou que eu lasquei ele. Quando a gente deixou tudo pronto aqui, ele falou assim, tá, a bateria era pra ser uma mesinha, uma TV, olha o que você fez.
A gente ia começar, eu falei, vamos começar, não.
Eu falei, não, tem um detalhe, não isso, não aquilo. Ele falou, você lascou. Ele falou assim, agora a gente vai ter que se preocupar com outros tipos de padrões de abertura e arte e tudo mais, porque o estúdio tinha ficado mais arrumado. Mas eu acho que isso é bom, porque você sai daquela zona de conforto.
Exatamente.
Você sempre tem que
sempre.
É porque a gente foi fazer, quando começou tudo, ia ser simples. Daí a gente tem um amigo, que é o Fred, que faz vinheta, faz tudo que fez a vinheta pra gente de abertura. Aí ele falou, eu falei, meu, precisa fazer um negócio top. Aí o Vinícius, que tá aqui com a gente, começou, vamos fazer as artes top. Agora tem o Júnior que tá, então a gente só vai tentando cada vez mais
ser
evoluir.
Melhor.
Aí agora vem a Gisele, que ajuda a gente.
Aí tem o João que
faz a voz.
Gente,
aí
então,
o Júnior que faz a vinheta. Aí começou o negócio e foi assim, meu, não, era pra ser um negocinho assim, né?
É, mas assim, vocês vão complementando um com o outro.
Uhum.
E é assim, o especialista com o lançador tem que se complementar. O que um não tem, o outro tem que ter, né? Vice-versa. Para que tenha essa junção, tenha esse match, tenha essa... Aí ajusta a comunicação, ajusta o padrão e vai, e faz. Isso é o legal. Mas é difícil de achar. É difícil achar o especialista, não perfeito, mas o especialista que enquadra na sua comunicação, enquadra nos seus princípios e nos seus valores, aquilo que a gente estava falando. Porque, assim, existe dois lados. O especialista que tem princípios e valores muito bem definidos, mas o lançador não tem. Ele quer enganar, ele quer contar uma mentirinha aqui, ele quer inventar uma coisinha ali. E aí o especialista sente desconforto, porque ele não quer falar isso, ele não se sente confortável, ele não se sente pertencente àquele posicionamento a qual foi criado, ele não se sente pertencente àquele produto que talvez foi falado, ele foge dos padrões, princípios, e talvez ele não se posiciona, e isso é ruim. Depois, quando ele vai ver, está se corrompendo, existe isso. Assim como também existe o lançador que tem princípios e valores, mas o especialista não, ele quer fazer coisas a quais não é a visão e o olhar. Então, assim, primeiro ponto para você que quer se posicionar nas redes sociais e quer ter um lançador, ou você, lançador, quer ter um especialista, primeiro veja quais são os princípios e valores daquele eles se complementam, eles casam com seus, eles não vão fugir do seu, daquilo que você acredita, porque é muito, muito melhor você estar andando com pessoas que estão na mesma caminhada, na mesma visão que você.
Isso seria o que você julga necessário realmente para ser essencial para um lançamento de sucesso, né? Eu acho que esses princípios e alinhamentos, direção, tá na mesma sintonia que o especialista.
É, isso. Além de você ter um... Porque, assim, é aí onde você vai tendo resultado atrás de resultado. Se você tem um... Se você tem princípios e valores alinhados, você tem um posicionamento, coerência com o produto... Se você sabe quem é as pessoas que você está falando, para quem você está falando, você já tem resultados e um sucesso. Que você tem o quê? Um retorno em cima daquele produto, daquele serviço. Mas quando você gera transformação, que para mim é o melhor... Gente, para mim não é o melhor. Ótimo, ganhar dinheiro é maravilhoso. Não tenho nada. Amo dinheiro. Mas você ver transformação na vida das pessoas com aquele produto a qual você criou junto...
É o mais bonito.
É um lançamento de sucesso, porque está alinhado os princípios e valores, está alinhado aquele posicionamento, aquele produto que você criou, tem resultados e tem transformação.
Carla, tudo que você falou, eu acho que é uma dica assim, de ouro, e é bom que as pessoas que estão em casa e estão escutando isso, tem que parar um pouquinho, olhar no espelho, se identificar. Primeira coisa é o que você falou, identificar quem está do seu lado. Porque eu tenho uma mudança gigantesca no meu ser, em mim mesmo, com o que eu andei falando, andei fazendo, com atitudes minhas que eu mudei, justamente por quê? Porque eu vejo o seguinte, eu não quero mais trabalhar pelo dinheiro, todos nós precisamos, tá?
Sim.
Mas eu quero que isso faça bem pra alguém. Se eu conseguir que esse podcast chegue a uma pessoa e mude a trajetória de uma pessoa, eu fui pago por isso, entendeu? Então, eu acho que assim, eu não sou... um guru, não tô aqui pra cagar a regra pra ninguém, não tô aqui pra falar que eu sou melhor que ninguém, mas o pouquinho que eu sei eu quero passar pra
exatamente.
Frente, o que você tá, você acabou de falar aqui, muitas vezes uma pessoa que pega e escute esse trecho desse episódio, fala assim meu, é disso que eu tô precisando, uma pessoa verdadeira que, na minha vida, numa pessoa verdadeira que me mostre o caminho, porque o que tem de gente pra levar pra você pro lado errado, é um monte.
Tem.
Pra te levar, não só lado errado, que eu falo assim, de coisas erradas. Mas assim, você tá ali naquele que você acha que você pode fazer, a pessoa vem e te encanta. O nosso trabalho, quantos clientes chegam aqui que foram enganados? Sabe? Fizeram um monte de coisa. Ô, chega cliente aqui que eu tô com não sei quantos seguidores. Eu falo assim, mas por que, que você foi comprar seguidor? Ah, porque eu precisava ter. Eu falo assim, mas pra que, que você foi comprar?
Teve uma entrevistada, isso aí você não sabe, depois eu te falo quem é. Que teve um rompimento na parceria de quem tava ajudando como social media. E ela virou e falou que parte das publicações foram todas excluídas.
Meu Deus.
Então ela falou assim, viu? Aconteceu tal coisa. Eu falei, puxa, que chato. E assim, são coisas que não, a sua conta é sua conta. Como é que eu tive algum desentendimento com você, pego a sua conta e fui Deus. Eu que subi, ou enfim, é conteúdo
não,
seu,
mas
vai
muito.
Lá e exclui. Então assim, é o que você falou, independente do negócio que você vai fazer, a parceria que você vai fazer com o lançador ou com o especialista, enfim, eu falo para ambos, com porque a gente não sabe com quem tá captando aqui nossa conversa. Mas veja se, independente de parceria, de porcentagem, de dinheiro, se você se conecta com essa pessoa, os valores, os princípios, o produto... Assista, né? Se você ainda não entende direito, vai lá saber a respeito do conteúdo que esse especialista quer, para ver se dá esse match que você falou, para evitar transtornos futuros. E mesmo assim, pode haver.
Eu
né?
vou contar uma experiência que eu tive em um lançamento. Eu não estudei muito esse especialista, não estudei, não ouvir, né? Não estudei o quem ele era, como ele era, qual é o arquétipo dele. Entrei nesse lançamento muito rápido e fomos. E ele é uma pessoa que, um ótimo professor, sabe falar muito bem, ótimo vendedor, um pitch maravilhoso, vende, Só que nos bastidores, não é nada daquilo a qual a gente posicionava. E aí você olha para aquilo e fala assim, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou falando?
O que eu estou fazendo?
Para essas pessoas. Eu chorei, eu lembro até hoje que eu estava fechando uma venda, chorando. Porque eu não queria que aquela pessoa comprasse. Gente, eu estava recebendo.
Mas não queria?
Mas eu não queria. Por quê? Porque quando você passa a conviver, começar a não acontecer, você começa a conhecer as pessoas. É aquilo que existe, é verdade. Você quer conhecer a pessoa, dê poder, dinheiro pra ela.
Pronto.
A pessoa tem um poder porque ela se... Por isso que eu falo sobre ego. Sou eu que faço acontecer, se eu não for eu, não acontece. Mas não enxerga quem tá por detrás e não vive o que prega.
É.
Aí é triste. É triste, 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 muito triste pra nós.
É um personagem.
Porque você... Exatamente, personagem. Você começa a ver e fala, poxa... O que eu tô fazendo, né? Você sente que você tá enganando...
Você tá compactuando com isso,
exatamente,
né? Com essa encenação.
E aí, o que aconteceu? Eu decidi que quando fechasse o carrinho, eu não iria mais estar no lançamento. Eu saí do lançamento.
Mas isso é uma coisa muito legal que...
Não tive medo. Se ela iria falar que eu sou uma péssima lançadora, não fecha lançamento com a Carla, não importava. Eu queria ter paz,
Carla,
queria deitar.
Cabeça no travesseiro e dormir.
E dormir. É.
E saber
é
que você não enganou ninguém. A Tabata ficou mal, eu não vou falar nome. A gente entrou numa franquia há um tempo atrás. É, achamos sensacional, compramos a ideia, vestimos a camisa do negócio, o negócio começou a ir super bem, começou a ligar a gente, começamos a indicar pra todo mundo, a Tava fazendo o pitch, não sei o quê, e o negócio era uma furada. Só que a gente só foi descobrir depois de mais de ano.
Tá
aí começou, aí caiu aquela máscara. Foi um erro muito grande que a gente aprendeu. Isso aí eu tiro como uma baita de uma lição.
E
as pessoas ligando pra Tava até falando, você me indicou isso daí.
Teve gente que virou e falou pra mim. Eu entrei porque você falou que era bom.
Era meu dinheiro do meu fundo de garantia. Eu comprei essa...
Meu Deus.
Então, assim, a gente sentiu mal. Só que não é que a gente fez de propósito. O negócio
não
era nosso. A gente também comprou a ideia.
Eu tava nadando de braçada. Tava achando que tava tudo ok.
Não, a Tabata voou com o negócio. Ela é, tudo que a Tabata faz, ela tem essa qualidade de conseguir fazer dar certo. Ela é boa mesmo. Aí ela fez o negócio acontecer. Aconteceu muito mais do que ela fez do que antes da gente pegar o negócio. Só que não era nosso. A gente era um franqueado. E começou a fazer o negócio dar certo. Ela se sentiu mal. Eu vi essa mulher chorar aqui. Porque ela lendo o e-mail de pessoa metendo a boca nela. Porque eu comprei por conta de você, mas não foi uma só. Aí teve num grupo,
aí,
a galera descascando
falou,
no grupo.
Gente, ela também tá aqui.
Aí
não
é o que eu falei, a gente conversando dos haters, né, que existe pra tudo quanto é lado. Aí começou os advogados da Tabata, assim, vamos dizer, no próprio grupo defendê-la.
Algumas pessoas,
gente,
tiveram entendimento, ela viu? Ela tá aqui no mesmo barco.
Ela tá no mesmo
gente.
Barco, ela Sim. também viu que, assim, ela também foi enganada como nós. Só que ela tá há muito tempo, ela não sabia. E agora a máscara caiu, o negócio... degringolou inteiro.
Todo.
Então, assim,
é
aí...
É igual muita gente que investe em renda variável.
É? E
bem. E, assim, com esse lançamento eu aprendi muito. Foi ali que eu decidi, eu vou mudar, não quero mais, eu não vou passar mais por isso. Porque não... Começar a olhar. Porque o que acontece? Pode ser que aquela pessoa ela seja uma boa comunicador. Um bom professor, um bom vendedor, faça o negócio acontecer. Mas ele vive aquilo mesmo que acontece, gente. A gente, desculpa, é igual marketing digital, gente que vende marketing de afiliado. Existem uns que realmente são verdade, mas outros são furada.
Uhum.
O que já apareceu de gente, vamos fazer um lançamento do quê? Ah, marketing de afiliado. Não, eu não... Cara, não é algo que eu acredito. E eu sei como é. Entende? Então, é analisar aquela pessoa. Realmente, esses dias o Marcos Paulo, né? Ele postou no Instagram dele a estratégia dele de cliente. Sabe o que ele faz? Ele analisa até o pai, a mãe, como ela é aquela pessoa. Ele vai até no Instagram da família.
É a cara dele que ele vai
pra
colocar.
Pra quem? Ele vai fundo, ele vai lá na última postagem. Ele fica dias, meses... semanas analisando aquela pessoa para ele entender realmente se aquilo é real. Aí você vai para os bastidores, encontro, como eu falo, é um namoro. Você começa a namorar aquela pessoa, você começa, né, a conversar, começa a entender, conversa vai, conversa vem, começa a falar daquele produto. Você pode até fazer algum tipo de trabalho para entender já. Eu gosto de lançar primeiro um trabalho com a pessoa, antes de um lançamento. O que eu costumo propor? Vamos fazer uma consultoria? Vamos preparar o terreno aqui para um lançamento? Na consultoria consigo entender quem é essa pessoa.
Você vai estudar a pessoa.
Aí se deu certo, vamos pro lançamento. Agora vamos casar, né? Eu falo que a consultoria é o meu noivado. O casamento mesmo é no lançamento. Porque eu, como lançadora, invisto. Eu faço investimento. Eu corro risco junto com aquela pessoa.
É, isso é legal você falar, porque as pessoas às vezes acham que tá todo mundo só pelo... Ah, não, vai pelo dinheiro. E o risco que isso tem?
Mas tem pessoas que estão só pelo dinheiro.
Sim, claro.
Teve gente que fez contato. Ah, eu analisei o seu perfil. Não, porque você é especialista. Você já tem algum produto? Vamos conversar?
Ah, mandaram uma mensagem outro dia pra mim. Eu falei, analisou meu perfil, não tem nada lá.
É, você fala bem, você é uma comunicadora. Você posta um produto, mas...
Aí eu virei e falei... Qual a preparação disso? Eu virei e falei... Não, estou analisando sim, quem sabe mais pra frente. Então, se você não tem interesse, muito obrigado, tchau.
Não, agora tá tendo, não sei se já chegou pra você, tá tendo no WhatsApp, direto no meu WhatsApp agora, já teve que bloquear uns 3, 4 já. O pessoal manda um áudio falando que
tem uma
oportunidade, que olhou meu Instagram, que tem uma oportunidade, se eu não quero fazer uma parceria, não sei o que. Todo dia eu respondi pro cara. A Tata viu, ela falou, você vai responder? Eu falei, hoje eu vou responder. Ele mandou, o cara super educado, eu falei assim, olha, eu trabalho com isso, você tá querendo me oferecer uma parceria do quê? Nunca mais mandou mensagem pra mim. Ele nunca mais mandou. Porque eu falei, vai saber se às vezes a parceria do cara... Porque agora, como a gente tá exposto, né? Quando me manda
as pessoas vêm de tudo, sim.
E o WhatsApp é poucos que me mandam, eu sei que são grupos que a gente participa, mas tá vindo muito pelo Instagram. Como a gente tá exposto, a pessoa pode realmente ter entrado e falar, nossa, eles têm um podcast. Às vezes a pessoa querendo vir dar uma entrevista, ou ela tem alguém pra indicar, então a gente pode fazer uma parceria, pode fazer tudo. É legal você escutar, né? O outro lado. Mas eu falo assim, analisou o perfil, um monte que manda, analisou nada. Não tenho nada no meu perfil, mas você é um excelente comunicador. Opa, eu falo assim, pode ser, acho que então ele viu o podcast. Aí você fala assim, você já viu o podcast? Ah, você tem um podcast? Eu falo, então não viu nada.
E assim, sobre essa análise, aí você analisa, você namora, e aí você começa a entender sobre o produto que você quer criar, estruturar. Como você quer posicionar essa pessoa, né? Como que é... Só pra você entender o que é posicionar. Posicionamento é quando você opina sobre algo ou sobre um determinado assunto. Você passa a ser um formador de opinião sobre aquilo. Aí você se posiciona. Um exemplo, eu sou assessoria. Vou começar a falar sobre assessoria, ou seja, vou me posicionar como assessora. Quero falar sobre assessoria, vou começar a mostrar os meus resultados. Vocês se posicionaram como podcast. Então, para você se posicionar como podcast, vocês precisam... Vim trazer pessoas, montar uma estrutura, ou seja, isso daqui é um posicionamento já. Já está fazendo acontecer. Então, se você quer ser um posicionador, se você quer se posicionar a sua imagem, um determinado assunto, o que eu começo a falar sobre isso? Você precisa ter clareza sobre aquilo. Sem clareza do que você quer? Sem clareza para onde você vai? Você tem clareza? Se você tem clareza, você começa a posicionar. Se você não tem clareza, não tem como começar. Daquilo, daquele determinado assunto, daquele determinado nicho, né? Daquele determinado produto, para a gente posicionar, a gente tem que ter clareza. Depois de clareza, a gente tem que ter coerência. Você tem que realmente vivenciar aquilo que você está posicionando, aquilo que você está falando. Se não tem coerência, não tem como as pessoas acreditarem, né? Ser uma coisa variável, meio alternada, não tem como ter. Depois de você ter clareza, eu falo que você tem que ter relacionamento sobre aquele posicionamento. Você tem que se relacionar com aquelas pessoas. Você tem que ter empatia. Você tem que ouvir as pessoas do determinado assunto, daquele determinado posicionamento que você está fazendo. Aí a gente fala, aí análise de posicionamento de imagem, você se posiciona estrategicamente com o conteúdo. Mas para chegar no conteúdo, eu falo assim, para você chegar no conteúdo, tem muita coisa por detrás. Eu, Carla... Para estrategista, lançadora, para mim fazer que as pessoas, isso que eu sou de zero, zero perfeccionista, mas o mínimo, a gente tem que ter clareza sobre essas etapas que eu coloco, sabe? Como pilar para mim.
Eu já comprei a Carla como vendedora, porque para mim, há quem vá discordar de mim, mas depois deixa nos comentários. Para mim, marketing é relacionamento.
Com certeza, total.
Para alguns, marketing é venda. Então, assim...
Depende.
Eu tenho este anel de prata. Quer comprar?
Não, não tô precisando de anel, não.
Este é um anel de prata, inspirado na coleção da Guy Stern Waves, feita por uma designer que mora fora do Brasil. E ele tem um valor sentimental para mim. E tô passando para você, que se você colocar agora na internet, você vai ver que o valor dele é superior ao que eu tô te oferecendo. Se você ainda não quiser presentear a sua esposa,
tá vendo?
Você consegue vender facilmente pelo triplo do preço que eu tô te oferecendo. Você quer ouvir minha oferta?
Quero.
Então.
Tá vendo?
Exatamente.
O pessoal acha assim, cheguei e toma.
Não, na verdade...
Tem toda uma história por trás. Você não chega a ser... como é que a gente
chega
ouve?
A bater. Pá.
Você não chega e pede ninguém direto em casamento.
Exatamente.
Tem que namorar antes, né? Tem que fazer... Mas o que acontece... A Carla, eu acho que ela resumiu... Top demais, assim, é bom que tomara que as pessoas realmente entendam.
Tomara que os lançadores também ouçam.
Que entendam.
Os assessores. Entendam, não é só o negócio.
Não é só o negócio. Entendam o seguinte: eu acho que a Carla, ela mostrou toda a transparência e a verdadeira Carla que ela é, de que se a pessoa chegar com esse produto aqui e não for bom, ela vai ter a humildade e falar: desse jeito não, não vai. A gente teria que, sei lá, se ela vê que tem como ainda dar uma lapidada, porque muitos. Não, vai dar certo. Frustra a outra pessoa.
Uhum.
Né? Porque você já sabe que é um barco furado, mas você vai ali, que é o que você falou, as pessoas querem vender. Então, se vender ali 1.000, ótimo, beleza, pôs o dinheiro no bolso e queimou a pessoa, independente, eu só te lancei e
por
bora.
Isso que muito especialista, ela, quantas pessoas já chegaram pra mim? Ai, porque eu tive uma péssima experiência com o lançador, que não teve match, não teve o contato, mas o lançador já chegou querendo vender. Ah, vamos vender, vamos colocar preço, vamos fazer
o tic-tic-pá. Mas é verdade. Você tem que ser verdadeiro. Aqui acontece direto. A gente que tem a empresa de marketing, acontece direto. E hoje a gente é muito taxativo. Ah, eu tive péssimas experiências com a agência, não sei o quê. Quais foram as suas experiências? Me fala as suas dores, o que aconteceu. A Tabata pega e explica. Ah, porque eu quero vir aqui, porque ó, eu preciso fazer, porque eu preciso aumentar minhas vendas. Então você está no lugar errado. Entendeu? Eu não vou conseguir garantir. Quantos seguidores você acha que eu vou aumentar em um mês? Não posso garantir quantos seguidores você vai aumentar no mês.
Marca, produto, você marca. Você é influencer, ou você que tem um produto que você quer lançar, você tem que ter relacionamento sobre aquilo que você está colocando. E como é relacionamento? É empatia, se coloca no lugar do outro. Não é só você chegar e anunciar aquele produto, sabe? Tem empatia sobre a outra pessoa que vai ouvir a sua proposta, que vai ouvir aquilo que você quer trazer, ele vai deixar de fazer algo para comprar aquilo que você está anunciando. Então, tem empatia, mas também ouve aquela pessoa. Qual a dificuldade, qual a dor daquela pessoa, primeiro? Qual a dificuldade dela? Qual o desejo? O que ela quer? Quando você passa a entender o que as pessoas, a escutar elas, o que elas querem, você tem sucesso naquilo que você faz. Exemplo, marketing de influência. Marketing de influência é relacionamento. Sabe? Marketing de influência é você influenciar outra pessoa naquilo que você acredita, naquilo que você se posiciona, entendeu? É se colocar no lugar do outro. Não é você falar assim, olha aqui, gente, estou anunciando essa caneca aqui, como você estava falando, né? Gente, olha aqui, olha só esse produto, essa caneca do acordo, é R$29,90, é brilhante, tem aqui uns traços... preto, maravilhosa, gente, arrasta aqui pra cima, né?
Arrasta pra cima.
Não é isso. Se coloca no lugar do outro. O outro, ele vai deixar de fazer algo pra comprar o seu produto, vai o que você tá anunciando, o que você tá vendendo, o que você tá fazendo publicidade, ele está deixando. Tem gente que deixa ideia de comprar uma roupa, comprar de viajar com a família ou de fazer algo que ela queria muito fazer para comprar aquele produto porque talvez é necessário para ela. Então, esse colocar da empatia e do relacionamento sobre aquilo, além da entrega que você vai fazer, daquilo que você vai falar sobre o produto, você entrega o quê? Você gera essa conexão. Você gera aquela a conexão do fazer, de entregar e o receber.
Entrega um produto validado, não esquecendo que se você fizer um mau plantio, você vai colher aquilo lá pra frente. Então, se você fizer qualquer coisa de qualquer jeito, vai
ter. Eu acredito no venda sem vender. O que é venda sem vender? Você gera tanto relacionamento com aquela pessoa que ela quer comprar. Ela quer ter aquele produto, ela quer estar perto de você.
É não empurrar a goela abaixo.
Não é. É tão, tão fácil. Lógico, você pode ter estratégia de venda, gente? Pode ter, com certeza. A gente fugir da estratégia de venda. Tem que ter estratégia de venda. Tem que ter pitch, sim. Tem que ter um checklist lá. Tem que ter. Mas é diferente, não é pensando na ganância, né? Não, a gente tem que fazer 7-1. Não, a gente tem que fazer 5-1. A gente precisa. Eu sou a pessoa que mais exijo do meu especialista. Olha, se você não fugir daquele... se você fugir desse script, se você fugir disso, você vai... A gente vai perder. Mas sabe que eu também já me coloquei no lugar do especialista? Muito especialista já fugiu do script. Só que aí eu aprendi. Ele começou a gerar o relacionamento. Ele colocou o lugar do lado humano. E saiu do lado meu... Ou seja, aprenda a ter o lado humano e sai um pouco do lado estrategista. A pessoa lá fugindo do script, eu pro lado. Não. Boca, volta pra realidade.
Tem atenção atrás do bastidor.
Só que eu entendi que... Qual foi depois a estratégia dele? Eu entendi que ele fugiu um pouco do script, mas eu entendi o lado dele, humano, que ele precisava gerar aquilo. Aí onde você cede, tá bom, mas olha, mas cuidado, seja cauteloso aqui, porque se você fugir, pode fugir um pouco daquilo que a gente quer ter como resultado. A gente busca resultado, mas a gente não pode também pensar só resultado. Uma vez eu aprendi isso. Cuidado onde você quer chegar com seus resultados. Ou seja, os seus resultados podem ser bons, mas ele pode ser o seu abismo.
Pode, entendeu? Mas o que você falou, esse negócio de ficar atrás dos bastidores é legal. Eu tenho isso também, mas o meu é chute mesmo, sabe? Eu tô aqui, eu sinto uma cutucada aqui, às vezes dou um chute aqui. Para falar, sabe? Eu tenho isso aí também.
Hoje eu não tenho ninguém pra ninguém falar, cala a boca.
Eu acabo sendo assessora dele, né?
Hoje eu não tenho ninguém.
Mas eu acho que tudo que você falou, né? A gente que tá no ramo, a gente sabe, então a gente hoje tem uma visão que você consegue, né? Mas na hora você já sabe se o negócio é bom ou se não é bom. Tanto é de, assim, se eu comprasse todos os cursos que aparecem pra mim, né?
Sim.
Eu fuço mesmo, dá aquela stalkeada na pessoa, deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver o que que fala, porque antigamente, o que que você procurava? Depoimento. Né? Depoimento social. Cara, hoje você vai lá, meu... Nossa!
Depoimentos falsos, mentirosos.
Eu vou contar uma.
Comprados.
Essa eu tenho que contar. Essa é muito engraçado. Um dia eu tava lá, não sei o que a Tabata mandou pra mim. Daí eu peguei e falei assim... Olhei o negócio, vi bem na foto. Falei, ué, gozado. Eu já vi essa pessoa aqui, né? E o depoimento dela. Daí eu li o depoimento dela, assim. Falei assim, gozado. Aí eu falei assim... Mas eu já vi essa pessoa. Sabe quando você fica com aquilo na cabeça? Eu olhei e falei, onde que eu vi? No Free Pick. Eu já tinha visto aquela pessoa no Free Pick. Então, o que acontece? Daí eu falei, não é possível. Aquele pessoa que tava ali com a bolinha ali, o rosto da pessoa, era uma imagem comprada no Free Pick com um depoimento X ali de que foi falado. Então, não existia aquele depoimento. Você só sabe que isso não existe porque eu tenho acesso ao Free Pick, eu tenho acesso àquela imagem.
Mas... eu pedi depoimento aí de uns clientes que tá pra gente lançar. E teve gente que perguntou pra mim: você vai me mandar um roteiro? Você vai falar o que eu tenho que falar?
Não,
eu
quero que você fale a verdade.
Eu falei: exatamente, não. Fale aquilo que você acha que tem que falar. A experiência, o que você achou do produto, o que você acha do meu atendimento.
Não, porque,
da empresa,
e outra, o legal é que você ainda pegou e fez, e a pessoa ainda mandou vídeo pra você. Eu acho que aí
vídeo.
É o mais legal. O depoimento de vídeo é mais legal do que o escrito, né? Porque o escrito, né?
Teve cliente,
papel aceita tudo, né?
Eu pedi agora alguns depoimentos e me perguntaram: você vai me passar um roteiro? Eu falei: não, me passa o que você acha do meu trabalho. O que pra você diz o meu trabalho? Fica à vontade. Pra justamente ficar um depoimento
leve.
E que cada um vai falar
natural.
Aquilo que achou.
O olhar dele.
É, que dá mais destaque.
É o melhor, porque a gente tem que ter essa transparência. Porque eu acho que o nosso ramo hoje, ele tá muito não vou falar que tá prostituído 100%, mas tá muito difícil. A gente tá tendo tudo pra tudo quanto é lado.
Gente, prostituição no mercado digital existe.
É. E tá muito assim. Aí, antes a gente brincava que era a história da nossa área, tá? O primo, o meu sobrinho faz, o primo faz. Agora eu tô assim, faz com ele lá, porque o meu trabalho eu não vendo mais post, eu vendo estratégia.
Tem um produto que eu achei legal sobre depoimento. É fácil você pegar um depoimento de uma pessoa que acabou de sair do evento, que ela tá empolgada.
Tá, total, total.
Nossa,
tá com a energia lá em cima.
Nossa, o evento da minha vida. Mas pega depois de um ano.
É.
Pega depois de 6 meses. Aquela pessoa realmente gerou uma transformação na minha vida. Através daquilo que foi passado pra mim, realmente trouxe resultados, trouxe novas oportunidades. Eu conheci novas pessoas, eu passei a mudar, moldei, tracei a rota. Isso faz a diferença. Mas, gente, existe até depoimentos comprados aí no marketing digital. Cuidado, viu?
Tem tudo, tá
gente
comprando
que fala
tudo
que
hoje.
Ganhei não sei quantos
reais. Você acabou de falar que você mudou de segmento. Então, assim, você tem o seu Instagram, então você começou do negócio, quando você começou, você falou que... Quando você estava grávida, você teve... Então, assim, você teve um público... Os nossos públicos, eles
Sim,
vão mudando.
Vão mudando.
Aí, outro dia, chegou aqui uma pessoa... um cliente me mandou. Falou assim, olha, essa moça mandou uma mensagem para mim... Que ela é influencer, tá querendo fazer uma parceria. Eu falei, fala para entrar em contato comigo. Não, porque ela me mandou... Eu adorei, ela me mandou aqui a tabela de preço, tal. Eu falei, poxa, legal, manda para mim o arroba dela. Não sei o que, ele pegou e me mandou. Aí eu fui lá, né? Como um bom marqueteiro. Falei, ué... Tem muito seguidor, né? Aí comecei. Tá.
Comentarinho. 2, 3.
2, 3. Aí curtida, eu não conto mais curtida, porque nem eu curto às vezes as coisas. Mas aí você vai num Reels, pá, bate o olho ali, o que teve de visualização. Então você fala assim, mano, tá muito estranho, porque lógico, tem
as oscilações.
Mas não, eu vou falar quanto. A menina tinha 500 mil seguidores. Eu falei, meu, é muita gente pra pouca postagem. Aí, e o meu cliente tava comprando.
Nossa.
Se não existisse eu ou a tal, tá pra falar pra ele, ele tinha comprado e a menina não comprava barato, não.
Deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês, tá? Nas marcas, pras marcas, não é mais só seguidor que o influenciador é, pra ele é o que é importante. Não é. Até e tanto que pequenos influenciadores de 3 mil cresceram absurdamente e ganham mais dinheiro quem tem 100 mil.
Uhum.
Porque não é mais os números, gente.
O foco tá no micro. A entrega
não
maior também.
Não só o micro. Sabe o que é? Quem sabe fazer influência. Quem sabe relacionar. Quem sabe realmente fazer entrega daquele produto, daquele conteúdo. Quem gera conversão daquele produto que está falando. Do mesmo, gente, é por isso que eu gosto muito do mundo, quanto de assessoria, quanto para o mundo de lançamento, que é muito parecidos. Só que é um pouco um lado diferente, certo? Porque, como assim diferente? Para o lançamento ter uma conversão, você precisa primeiro gerar relacionamento nas pessoas. Então, você primeiro gera relacionamento, você entende quem é aquele público, quem é aquela persona, que é o principal. Hoje eu recebi uma ligação antes de vir, né? Eu não queria falar, mas eu vou falar. Hoje, antes de eu vir, eu recebi uma ligação. Não, porque eu quero fazer isso. Eu falei, como você vai querer lançar um produto se você nem sabe o que o seu público quer? Você perguntou pra ele o que ele quer? Ele quer ver isso? Ele quer ouvir isso? Não, mas mesmo que ele... Que eu não saiba o que ele quer, eu vou fazer. Eu falei, então tá bom, boa sorte.
Mas não vai ser comigo, você respondeu, teve...
Aí eu pensei, não, mas eu quero fazer isso. Olha, eu como lançadora, eu não vou fazer dessa forma. Então, assim, entender que a sua persona quer... Sabe como eu te falei? Chama mapa 3D, dor, dificuldade e desejo. Lembra aí, ó, dor, dificuldade e desejo. Qual é a dor daquela pessoa? O que ela sente sobre aquilo? Aquele posicionamento, aquele nicho, ou aquele... O que é difícil para ela, sabe? O que ela não consegue sair daquele lugar? Ou porque ela não compra aquele produto? Qual é a dor dela? Entenda! Tenha sensibilidade. Para você saber a dor do outro, você precisa ter empatia. Qual a dificuldade nesse meio percurso dela, sabe? O que traz trava nela? Dificuldade e dor é bem parecidas, mas tem uma diferenciação. Uhum. e o desejo, né? Desejo da, que faz o olho da pessoa abrir, o sorriso sair, sabe? Qual o desejo que faz ela sonhar? Quando você mapeia isso, você consegue saber qual rota você vai seguir. Mas é também entender a sua persona. Aí você entende sua persona, você entende essas dores, dificuldades, desejos. Por que eu tô falando isso? Isso é quanto pro lançamento, quanto pra assessoria, pra quem quer fazer um lançamento, quem quer fazer um produto, divulgar um produto, você tá entendendo?
Sabe que ela me lembrou agora?
Eu te segurei porque você ia dar um corte no corte dela.
Por quê?
Porque ela começou a falar do mapa 3D, eu já vi o Reels sendo feito, o corte dessa sua fala. Aí o Danilo deu, peguei aqui na mão dele e eu falei, tipo, não atrapalhe o corte.
É que ela me falou, ela me lembrou o Marcos Paulo agora, porque a gente, no primeiro LX que a gente foi dele, eu no começo eu falei, nossa, mano, ele é grosso, né? Porque ele é direto, né? Pau! Aí você me lembrou um que eu não fosse, isso aí acho que vai ficar gravado pra mim. A moça levantou a mão e ele perguntou, você é lançador ou especialista? Ela é especialista. E qual que é o produto que você vai vender que você quer falar? Sobre relacionamento. Ah, sobre relacionamento? É, sou de casar, isso aqui, dele tá bom. Você é casada?
Ah, eu lembro, eu vi isso.
Não. Se eu tenho relacionamento...
Você namora? Não.
Como que você vai falar de relacionamento?
Você já foi casada?
Não.
Ou menos, se você já foi
ele
casada.
Ele deu uma atrás da outra. Ele quebrou todos os argumentos dela, disso aqui. Aí ele se virou as costas. Aí acho que é isso que eu acho legal. As pessoas têm que saber interpretar. Ele virou as costas. A minha menina, ele derrotou. A menina voltou. Ele voltou e falou assim, isso que eu tô fazendo com você, não precisa ficar brava comigo, não. Isso é o que a rede vai fazer com você. Então, antes de você fazer isso, eu tô aqui pra falar, não faça isso daí. Aí, o que você acabou de falar, da pessoa que te ligou, a pessoa pode levar por um lado, ah, mas a Carla é antipática, falou que eu não vou, eu vou fazer. Não, ela tá alertando você que ela já quebrou suas objeções, você não conseguiu argumentar e você não se defendeu, acabou, gente.
Exatamente.
Não tenta fazer assim, cada macaco no seu galho.
Exato.
Se eu sei o que eu tô fazendo, eu tô falando pra você, é isso. Eu posso errar, claro que eu posso errar, todo mundo tá disposto a errar, mas a gente tá aqui pra encurtar o erro.
Disposto a errar, não.
Ó, eu vou abrir uma coisa
errar,
bem...
Não é disposto a falar errado.
Eu vou abrir uma coisa bem particular aqui pra vocês. Eu ainda
só
não,
pra gente?
Não,
então peraí, a gente vai ter que cortar.
Fecha aqui. É. Vou abrir uma coisa bem particular aqui pra vocês. Eu um dia ainda quero falar sobre relacionamentos. Um dia eu posso ser uma especialista, né, com todas as minhas experiências, porque eu estou há 9 anos casada, 11 anos juntos com meu esposo, mas a gente tem uma história muito linda, uma história de muitas dificuldades, de muita superação no nosso relacionamento. A gente tem propriedade em falar sobre relacionamentos, como resgatar. Mas por que você não fala agora, Carla? Porque não é o momento e não está ainda... Não que o meu relacionamento é perfeito, mas ainda não é o que eu preciso para ensinar outras pessoas, gente.
Esse é um curso que eu queria lançar, sabia?
Como eu vou falar sobre relacionamento?
Ele já tem 2 vendas já.
Eu já tenho 2 vendas.
Duas pessoas já falaram que se ele vender, compram.
Você
eu tô 18 anos com a tal.
Isso, vocês têm uma história, mas assim...
Trabalha junto ainda.
Exatamente. Só que hoje, se você for... Se, um exemplo, eu pegar cinco pessoas que são meus mentorados e ficar na minha casa uma semana, eles vão ver várias coisas e falar, peraí, eu acho que a Carla, tudo que ela me ensina não é real. Não, ela não vive isso com o marido dela, não. Ou seja, eu quero pelo menos 70% viver o que eu prego. Não, não dá pra você viver 100%, é mentira.
Não, não dá, é mentira.
Mas 70% dá pra viver. Quando eu estiver vivendo 70% daquilo que eu acredito e que eu vou aprendendo com o Rafa, pode ter certeza, você é uma especialista de relacionamentos.
Ó, hoje, nós falamos sobre isso aqui, parece que você tinha até uma câmera aqui com a Gisele. A gente tava falando com a Gisele sobre isso, negócio de relacionamento, aí falando de contar os perrengues que eu e a Tabata já passou, que tem muitos. E todo mundo vê a gente aqui bonitinho, rindo, a gente já passou por cada coisa na vida. São 18 anos junto, não é 2 meses, 2 aninhos. Passamos por poucas e boas, e a gente tá sempre junto, um apoiando o outro.
Hoje trabalham juntos,
não,
gente,
trabalhamos desde o começo.
Agência,
desde o começo. Tudo. Então, assim, pergunta pra mim, você gosta de trabalhar com a Tauda? Não, é um inferno trabalhar com a Tauda. A Tauda é difícil pra caceta, entendeu? Hoje, graças a Deus, tem o Vinícius que me ajuda, tem outras pessoas a Gi, tem a turma toda aqui que me ajuda, vamos assustar, que me ajuda nessa fase. Só que a Tauda é comigo, por quê? Ela tem muito mais intimidade comigo da maneira. E a gente tá trabalhando junto, todo, briga, discute, faz tudo. Só que o que acontece? Eu tenho propriedade para falar como que a gente chegou aonde a gente está hoje.
Meu grau de exigência com você é maior.
Por isso que eu antes eu me achava assim, eu falava assim, pô, hoje eu tenho orgulho de quem eu sou e de com quem eu tô. Por quê? Porque se ela é exigente assim, se eu tô com ela, é porque alguma coisa boa em mim ela viu. Então é por isso que a gente tá junto, porque ela é exigente com tudo. Então, assim, eu tenho isso hoje pra mim. Então, como você explica isso pra uma outra pessoa?
Uhum. Mas aí você fala assim, Carla, ok, eu não tenho tantos resultados, mas é o que eu falei pra vocês? Que eu vou ser uma especialista um dia de relacionamento quando eu tiver resultados comigo.
Sim.
Então, se você quer começar, você fazer uma análise com você mesmo e falar, poxa, eu tenho resultados comigo mesmo. Olha a transformação que eu fiz em mim. Olha os resultados que eu gerei. Eu saí do ponto A para o ponto B, o processo que eu vivenciei. Então, peraí, agora eu posso falar, passar a me posicionar, passar a ensinar as pessoas, aí começa a gerar resultados, transformação na vida das pessoas, aí você começa a usar isso como quebra de objeção de que aquilo que você vende é real, porque além de fazer, ser bom para você, é bom para os outros também. Entende? Então, isso é um relacionamento, isso é um lançamento de sucesso. É quando isso acontece, de dentro para fora. Isso é um relacionamento de sucesso. Isso que faz o 7 em 1, 6 em 1, 5 em 1, sabe? É que quando as pessoas vê real, e o melhor, quem tá com você, seus amigos, os seus pais, seu marido, é difícil as pessoas acreditarem em você, mas quando você gera esses resultados em você mesmo, isso passa a acontecer. Isso aconteceu com meu marido. Ele passou a acreditar eu como lançadora, como estrategista, como assessora, quando eu passei a trazer resultados para ele. Quando ele passou a ver também transformações no nosso meio de relacionamento. Então, ele é o meu principal, a principal pessoa que acredita e sabe que eu tenho um grande potencial, sabe? Assim, então, é isso que eu enxergo. Quem está por detrás acredita naquilo que você está falando. Isso é muito importante.
Isso, e começa sempre dos mais longe, né? Das pessoas que estão mais longe, que começa a te elogiar, que começa a falar pra você, e os mais próximos,
não.
Eles não enxergam. Daí depois, quando vê, que aconteceu, aí seu marido vem e fala assim, poxa, realmente, agora você tá trazendo resultado. Então, pô, você é boa nisso daí. Que eu, Catal, não vai fazer tal coisa. A gente sempre também teve isso. Só que eu vejo que o quê? Não é fácil
não. Você
ter essa força de você continuar. Porque sozinho é fogo, mano, sem apoio. Eu ainda, que nem você tem seu marido, então, há quanto tempo? Eu já tava assim. Agora eu vejo pessoas que estão ali sozinho. Cara, já é difícil em dois, imagina sozinho. Então, o que você tem que fazer? Acreditar em você, desde que você tenha... Aí, a pessoa não precisa ser um relacionamento, mas uma pessoa verdadeira do seu lado falando pra você. Não um mentiroso. Não uma pessoa que tá ali falando o que você quer escutar, porque é o que mais tem hoje.
O que tem mais hoje? O que tem mais hoje? Pessoas que vão lá... Faz uma mentoria, aprende e quer aplicar aquilo que ela aprendeu. Ela não vivenciou o processo.
Ela leu.
Vivencia o processo. Como eu falo, gere transformação em você. Sabe? Gera essa mudança interna em você. Viva, saia do ponto A para o ponto B. Gente, é isso. As pessoas, sabe o que faz comprar? As pessoas vão comprar quando elas sabem que você vai trazer ela para o ponto B. Sabe? É como se fosse criar uma ponte. Você cria uma ponte... Você passa pela ponte e deixa aquela ponte para as pessoas passarem, entendeu? Mas é você construiu a ponte, você sabe cada pedacinho daquela ponte. Não você pegou a ponte dos outros
e modelou ali, fez só...
Já sei como fazer.
Deu uma engambelada ali.
É engraçado, tá falando disso, nosso tempo aqui já tá terminando.
Realmente,
eu vou falar, é porque é gostoso, né?
É gostoso,
não
é?
É uma delícia. É, só que ainda, antes de você chegar, a gente estava falando exatamente de uma coisa que em breve teremos o spoiler.
Não, tá proibido.
É. O Danilo falou assim, falou pra Gisele ainda. Tabata, faz um ano que eu tô falando pra você fazer tal coisa. Eu tava maturando isso daí. Tava amadurecendo. Eu tava, entre aspas, assim, validando. Sabe quando parece que você tá no processo de gestação?
Sim.
Você não fica grávida, a criança nasce daqui a um mês. Tem o...
Também que nem diz o Marco Paulo, não nasce, sai correndo.
Exatamente. Você não pare a criança e ela já sai correndo. Ela tem o tempo dela. E pra mim, eu acho que chegou. Entendeu?
Bem.
É, em breve, eu já. Deixa eu desligar aqui, eu falo pra você. Mas é exatamente isso que eu acho que tem um tempo. Então, curta o processo, né? Não saia aí achando que tá
atirando
pronto.
Pra
fazer
todo
é muito importante, porque é o fazer que você vai conseguir corrigir, saber onde você
exatamente.
Errou pra
teste,
poder
né?
ir pra outro passo. Mas calma.
A Carla deu o segredo calma. Aí, ó. Uma dica sensacional. Começou certo.
Não, já gostei porque
já
a gente...
Já olha que alguma coisa vai errar.
A gente que...
Porque você tem que errar.
Tem.
Lançamento é o que você falou. Vamos lá ver quem conseguiu. Pode ter um aí que, sei lá, deu certo de, por sorte, não explodiu de primeira, mas é...
Pra constância. Quem ouve com qualidade o que aconteceu aqui hoje, nós não falamos de produto digital e não falamos de assessoria. Nós falamos de princípios e valores.
Com certeza. Que são bonito. Extremamente concretizados. E eu jamais vou passar por cima deles. Sabe por quê? É, eu tenho algo assim, muito que eu guardo pra mim. É o meu segredo. É, eu tenho um relacionamento muito, muito lindo com Deus. Então eu jamais quero desagradar Ele.
Tá certíssimo.
Então se eu passo por cima dos meus princípios e valores, a pessoa que eu mais, que mais me ama e a qual eu tenho um grande relacionamento, a qual me fez chegar onde eu estou, e eu vou desagradá-lo, isso me entristece. Isso me faz entender que aquilo que eu estou vivenciando não é verdadeiro, não vai me trazer prosperidade. Eu não estou falando prosperidade de dinheiro, eu estou falando prosperidade de paz. Paz. Sabe o que é paz? Você estar num lugar que se sente conforto, alegria, sabe? Você sente tranquilidade naquilo que você está fazendo. Então, como hoje eu me preocupo com isso, não é nem as pessoas, nem a aprovação das pessoas. Hoje eu não sou mais a pessoa que ficou de aprovação das pessoas. Eu preciso da aprovação de Deus.
Eu também não quero mais a aprovação
então,
de ninguém.
Então, se eu tenho a aprovação dele e aquilo que eu estou fazendo eu não passo por cima dos princípios e valores a qual eu estabeleci, eu e ele, pra mim, eu entendo que aquilo que eu vou fazer vai dar certo. Mesmo eu errando. Né?
Eu acredito, eu tô cada vez mais espiritualizado, eu falo isso pra tal, tô acreditando cada vez mais em Deus, que tá me mostrando muitas coisas. É, parece que não, mas você pede alguma coisa ou você ora, reza, cada um tem a sua,
sim,
sua religião. É, e você faz isso e isso acontece. Isso eu acho que pra mim tá sendo um aprendizado muito grande, que eu sempre já acreditava, mas eu sempre deixava meio que de segundo plano algumas coisas. E hoje eu tô muito fiel no que, nos meus princípios, muito, muito. É, e eu falo pra tal, vamos fazer tal coisa, não quero esse tipo de pessoa, eu não quero fazer tal coisa, quero me afastar de tal coisa, é isso não tá me fazendo bem. E aí começa a aparecer pessoas como
sim.
você, pessoas como a Gisele que entrou com a gente agora, começa a rodar, o Vinícius já tá, não conta. É, começa pessoas a mudar e o Vinícius a gente ficou afastado aí por anos. Agora que assim tem um ano pra cá, ou dois, no máximo, que a gente tá grudado de novo. Sabe o que é isso? É uma energia no qual você deposita a sua crença, sendo da maneira que você acredita. E assim, você falou tudo. Por que que eu vou fazer uma coisa que não é certa? Pra enganar os outros ou enganar a mim mesmo? E pior ainda, enganar a Deus.
Não,
exatamente.
Ninguém.
É. E outra coisa, você passa a sua energia. Eu acredito muito na questão de energia, sinergia. Sabe, eu acredito muito que aqui, as pessoas conectam pela energia, ou seja, eu só estou aqui de volta porque a nossa energia foi algo tão natural.
Uhum.
É, você começa a sentir também quem não é verdadeiro, quem não é real. Então, quando você, quanto mais você está mais perto da sua espiritualidade, né, você está mais perto de Deus, não religiosidade, gente, religiosidade é outra coisa.
É.
Você e Deus, você começa a ter a sensibilidade. E é isso que eu mais peço pra Deus. Senhor, me dá sensibilidade pra mim saber quem são as pessoas que eu conecto. Gente, eu me conecto com várias pessoas todos os dias. Todos os dias eu estou em conexão. E aonde eu vou, eu aprendi também. Eu sou uma pessoa que sou muito comunicativa, mas eu aprendi com quem eu quero me conectar, quem eu quero gastar minha energia.
Eu até brinco com o Danilo de uma maneira mais fofinha de dizer, eu falo, Dan, hoje eu entendo quem tá comigo e semmigo.
É.
O comigo é que tá comigo mesmo, que a gente tá compactuando dos mesmos valores, entendeu? Você tá trocando essa energia, tá junto com você. E
tá
o semmigo é o que eu falo assim, tá ali de fora, tá ali meio perdido, então não tá comigo, ok, agradeço, mas não vou por esse caminho, tô indo por aqui, sabe?
Eu acho que a gente fechou com chave de ouro,
fechou.
Né?
Fechou,
da maneira que foi falado agora, acho que quem assistiu até o final vai entender o porquê de tudo isso tá acontecendo.
Né?
E assim, eu vim aqui para trazer um pouquinho, né, de toda essa minha caminhada. A gente podia falar de dinheiro? Podia falar de dinheiro, é maravilhoso, ganhei dólar, né, os dólares caindo, tling, 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 tling. Adoro aquele barulho. De todos os meus trabalhos com assessoria, a qual eu fiz também, me trouxe muitos resultados, os lugares que eu entrei, as pessoas que eu sou conectadas. Podia falar de vários artistas a qual eu trabalho, mas essa não era a minha intenção, sabe? A minha intenção é passar aquilo que eu acredito e aquilo que eu queria muito que as outras pessoas a qual eu também enxergasse. Que aquele lançador também enxergar, sabe? Eu estive com uma amiga esses dias, a gente almoçamos, e ela falou assim, eu quero fazer uma estratégia com relacionamento, é isso, com verdade, sabe? É isso que eu quero. Eu não quero que a marca e o influenciador só façam uma publi, né? Eu quero que aquilo seja algo que gere relacionamento, gere algo diferenciado na vida da pessoa.
Se o propósito tá certo, o resultado vem, cara.
A tua autoridade, nada contra quem é assim, quem age assim. Mas a tua autoridade não está sendo você colocar o valor que você já vendeu ou o artista que você trabalha, entendeu?
É a Carla que a gente chamou.
Ela simplesmente colocou assim, olha, os meus valores são esses, é assim que funciona pra mim e tem dado certo desse jeito, independente de falar, já faturei X.
É isso aí.
Já trabalho pra fulano, ciclano, beltrano.
Não,
não é
disso.
Isso. Não é isso.
Não.
A gente não precisa disso.
Eu quero agradecer
eu
o teu
agradeço.
Tempo.
Foi maravilhoso.
Fale como as pessoas te acham. Para quem quiser saber um pouquinho mais a respeito, poder ter acesso a você.
O meu Instagram é Carla Pinheiros. Você vai me achar lá. Carla Pinheiros tem um underline, né? Eu queria tirar esse underline, gente, que isso não faz parte daquilo que eu falo lá, né?
Mas não consegui ainda.
Tinha um underline, mas vamos tirar. Mas Carla Pinheiros underline. Quero agradecer a você, Danilo, a você, Tabata, também por me chamar. Isso mostra também sobre vocês. Por quê? Vou falar uma coisa pra vocês agora aqui, né? Abri meu coração. Quando eu vim no podcast e eu comecei a passar também a assistir, a oportunidade que eles estão dando pras pessoas que também estão começando ou já começaram, tem resultados, mas assim, não tem aquela visibilidade. Lógico que um podcast, uma pessoa que é conhecida, que tem milhares de pessoas, né, no Instagram, no YouTube, é importante. Isso é muito importante para a marca deles, para crescer. Mas é muito importante também trazer pessoas que estão também, sabe, andando lado a lado. Trazer a voz para essas pessoas e trazer essa voz para mim, que está nos bastidores, me deixa extremamente honrada, né, esse acesso. E pode ter certeza que isso daqui vai ser algo que vai crescer, vai prosperar, porque vocês estão começando da forma certa.
Amém. Obrigado, amém.
Amém, que assim seja, obrigada. Que assim seja.
Eu que agradeço, mesmo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aqui, deixa um comentário, deixa sua curtida, porque eles merecem, bora chegar a 1.000 inscritos.
Vamos,
obrigada, batalhando os 1.000, Carla. Obrigada de coração.
E você, meu amor, onde o pessoal te encontra?
Estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Não esquecendo no nosso Instagram também, o Acordo Podcast. Nossos episódios vão ao ar.
Aê.
Toda sexta-feira, nas principais plataformas de áudio, às 6h44 da manhã e ao meio-dia e meio no YouTube. E você, meu bem?
Aqui, amor, sempre tomando um negocinho.
Hoje tá tomando uma água tônica.
Eu tô tomando, ninguém sabe. Tô aqui, mas pra ver um pouquinho mais, tô lá no @dancontesini no Instagram.
Eu quero agradecer mais uma vez, Carlinha.
Eu que agradeço.
Valeu.
Gente, obrigada. Até
Valeu,
a próxima.
Gente. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Cara, fiquei curioso, hein?
Que
desse lançamento que você falou aí pra gente. Conta aí, conta pra galera aí.
Então, esse lançamento que eu fiz, a qual a pessoa, ela é uma ótima vendedora, uma ótima professora.
Qual que é o nicho?
Desenvolvimento.
Eita.
Mas e aí, o que que deu esse...
Então, aí ela falava no Instagram, aqui, né, que é tudo lindo, maravilhoso, fazia aquele ótimo pitch de venda, as pessoas adoram ela, e comenta e compartilha que eu amo você, mas nos bastidores ela é nada daquilo a qual ela fala.
E quem que é a pessoa?
Ela é a...